Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Bruno Capozzi.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa.
E
as coisas estão um pouco atrapalhadas e elas estão se atrapalhando muito, né? Vem para cá, que a gente tenta se atrapalhar. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Furuia.
Boa noite.
Boa noite, Bruno Capozzi.
Muito boa noite.
O botafoguense. Olha aqui, neste dia especial, né? A nossa saudação às mulheres. As mulheres do Brasil. Primeiro, as mulheres da nossa vida.
Sim.
Né? As mulheres do Brasil, as mulheres do mundo. Por uma questão de justiça e de direito natural, né, é preciso que os direitos sociais e os direitos políticos no mundo inteiro, enfim, se equalizem com o direito dos homens. Mas não é assim? Não, não é não. Né? E muitas vezes, quando há a igualdade legal, inexiste a igualdade material. Né? Então é sabido que ainda hoje, em muitas profissões, o salário das mulheres é inferior ao salário dos homens. Ainda hoje, há dificuldades para as mulheres em determinadas funções. Ainda hoje, a maternidade cria empecilhos, vejam que absurdo, né? Para que as mulheres arrumem emprego. Então, é evidente que muita coisa ainda precisa ser feita. Caminhamos bastante já, caminhamos bastante no Brasil, depois as coisas entrarem em parafuso, por razões óbvias, né? Mas acho que essa caminhada será retomada. Né? E a gente vê como é fácil, né? Às vezes, numa conversa distraída, numa coisa assim que se diz entre amigos, quando se vê o machismo está ali presente da maneira mais insuportável, asquerosa, detestável. Então é claro que existe muita coisa a ser trabalhada. Né? A Simone de Beauvoir tem uma frase muito contestada, né? Que ninguém nasce mulher, as pessoas se tornam mulheres. E aí isso foi durante muito tempo contestado. Ela só estava dizendo o óbvio, né? A rigor, isso poderia ser dito também sobre o homem, só que sobre o homem a afirmação teria menos importância. Quando se diz que ninguém nasce mulher, se torna mulher, é porque o ser mulher não é uma imanência que já vem com todos os direitos, com todas as garantias. Não. Não é? Isso é uma construção, sim. Que precisa... É preciso haver muita luta, né, para que as mulheres alcancem a igualdade. É como você perguntar o que é, como se nasce mulher, por exemplo, na Arábia Saudita. Como se nasce mulher em países em que as mulheres têm a submissão garantida em lei. O que é ser mulher ali é diferente de ser mulher num país ocidental em que existe efetivamente democracia. E mesmo nesses países, insisto, é o caso do Brasil, a legalidade assegurada, a igualdade assegurada na lei, muitas vezes inexiste na prática. Então tem muita coisa a ser trabalhada aí ainda, né? Nosso abraço especial às mulheres. Eu, em particular, mais do que, como poucos, né? Porque, como poucos não, mas, enfim. Casado com mulher, mãe mulher, irmã mulher, filhas mulheres. Sou cercado de mulheres. E isso é muito bom, né? Me fez muito, aprendi Sim, muita coisa. Melhorei, inclusive. Melhorei. À medida que as minhas filhas foram ficando adultas, né? Aprendi muita coisa com a minha mulher, mas também com as minhas filhas. Porque à medida que elas foram ficando adultas e foram revelando aspectos da vida social das mulheres para os quais eu não prestava tanta atenção, né? É, não adianta, por mais que eu possa entender a questão, eu sou homem, né? Então, certas vicissitudes eu posso compreender intelectualmente, mas não posso sentir. Então, quando você tem um testemunho de perto, isso é importante. Então, sim, acho que essa questão, acho que a condição da mulher é um em se tornando ainda. É preciso lutar muito, né, para que as coisas aconteçam, né? É um pouco diferente da fala do presidente Jair Bolsonaro, nós vamos ver, né? O que eu estou falando aqui é da construção de direitos, né? Eu escolhi uma música para encerrar, de uma poeta pela qual sou fascinado, que é a Cecília Meirelles, né? E eu escolhi uma música que cita Cecília Meirelles, uma música do Caetano que cita Cecília Meirelles um pouco da vez. A Cecília, meninos, ela odiava ser chamada de poetisa. Uhum. Né? Hoje está muito. A gente discute muito essa questão de gênero, né? No Brasil. E lembrando que esse debate pode ter dimensões distintas de linguagem, porque em inglês pode ser uma coisa, em português pode dar umas coisas meio atrapalhadas. Aí ele diz assim, não, não sou poetisa, eu sou poeta. Eu sou poeta, como qualquer outro homem, porque falar que eu sou poetisa fica parecendo que eu faço poesia de menina. E que fazer poesia de menina é diferente de fazer poesia de menino. Ela disse, não, eu faço poesia. A minha sexualidade, o meu gênero, não se usava ainda, não se usavam esses termos com sentido político, não interfere na minha produção. Hã? Claro, você pode debater, mas não existe um olhar feminino da poesia. Eu tenho certa dificuldade em lidar com isso, confesso. A não ser quando a mulher está usando o texto para falar da condição feminina, aí sim, aí não tem ninguém. Um homem não poderá falar como ela fala. Por exemplo, nós temos uma poeta no Brasil que faz isso muitíssimo bem, magnificamente bem, que é a Adélia Prado. Hã? Adélia Prado problematizou nos seus textos a condição feminina. Então, aí sim, ela pode falar desse ângulo, desse ponto de vista. Né? A Safo de Lesbos fez poesias para mulheres, inclusive, mas o olhar e a apreensão ali só podia ser feminino. É claro que isso existe. Mas, no geral, ao tratar dos temas que são os temas da vida, os temas existenciais, os temas políticos, existe o poeta, ainda que a língua, o português, possa admitir a poetisa, né? Mas um poema dela que eu adoro e que o Caetano usou, e nós vamos encerrar com essa música, né? Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Coisa maravilhosa. E aí o Caetano na música Ciúme, que vai encerrar o programa hoje, num dado momento, ele faz um eco a Cecília Meirelles, né? Ela fala, não sou alegre nem triste, sou poeta. E ele fala de uma outra condição ainda, né? Quem nem alegre, nem triste, nem poeta. Um grande nada existencial. Que bom, né? Se a gente pudesse tratar dessas coisas. E se o sangue não corresse com tanta estupidez e gratuidade como tem acontecido. Né? Grande beijo, grande abraço a todas as mulheres do mundo. É isso aí. Olha aqui. Eu tenho chamado a atenção sobre o custo de enfrentar a desqualificação de alguns imbecis que acham que nós estamos num campeonato, né? Acha que nós estamos, para usar uma linguagem de São Paulo, né? Numa disputa entre Palmeiras e Corinthians, ou entre Flamengo e Vasco, no Rio, ou então num jogo de futebol qualquer, ou então num ringue, torcendo. Não, não é. Não. A luta não é essa. A disputa não é essa. Se nós formos nos organizar por torcidas apenas e assumir um dos lados e passar a enxergar só aquilo que a gente quer, aí as coisas se complicam bastante. O maior perigo que todo analista corre é buscar, eu já usei a expressão aqui, Bob Furuya, Bruno Capozzi, é buscar o viés de confirmação. Então, assim, eu estabeleço que um lado da peleja é um mal absoluto, eu estabeleço que o outro lado da peleja é o bem absoluto. Então, na luta do mal com o bem absoluto, eu vou buscar apenas as coisas que confirmem aquilo em que eu já acredito. Aliás, eu falei aqui, né, do Sob a Névoa da Guerra, do filme com McNamara, Robert McNamara, ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos, e ele mesmo disse isso. Sobre a guerra do Vietnã e sobre as guerras no geral. É preciso tomar cuidado para a gente não ver apenas aquilo em que a gente acredita. Então, tenho destacado que nessa guerra de agora, estabeleceu-se, por definição, e eu vejo, inclusive, pessoas que tem condições de pensar direito, mas que resolveram sair um pouco daquilo que eu considero ser a trilha do jornalismo para a militância, né? Eu tenho visto negar a evidência, por exemplo, negar que a OTAN esteja no centro do atual conflito, ainda que o Putin tenha cometido um crime ao invadir a Ucrânia, é negar o óbvio. Mas não é negar o óbvio do passado, é negar o óbvio do presente. Quem está armando a Ucrânia? Hoje. Com armas de ataque, não apenas com armas de defesa. Quem é que confessa que está mobilizando esforços inéditos e se orgulha de ter entregado 17 mil armamentos pesados em 6 dias para a Ucrânia? É a OTAN. Não, eu não... Notem, eu não estou nem entrando nesse particular. A OTAN não deveria fazer isso. Não é disso que eu estou falando. Sim, a Ucrânia precisa de ajuda, mas é a OTAN que está ajudando. Não é outra entidade. Portanto, a OTAN não é uma associação litero-musical. É uma associação militar. É uma associação militar e que se expande brutalmente com o fim da União Soviética. E fazendo isso, tem a Rússia como alvo. E a Rússia é o alvo potencial. E isso está claro. Então não é assim, puxa vida, o Putin inventou. Não, ele não inventou. A questão é real. Mal termina a União Soviética, começa a avalanche começa o avanço da OTAN para valer. Então ele fez muito bem invadir? Não. Não dá para conviver com as duas coisas na sua cabeça? Dá. Eu consigo conviver com as duas coisas. Eu não preciso tirar a OTAN da equação para que o meu ponto de vista faça sentido. Agora, há tanto temor em reconhecer alguma razão a Putin, alguma, não para invadir, mas para reagir e para se colocar no cenário, que aí as pessoas tentam mudar a história. E isso é um péssimo caminho. A guerra só está piorando. As coisas só estão ficando mais sérias. Nós vamos ver daqui a pouco as consequências. E está havendo um certo delírio coletivo, assim, de falar agora o Putin vai ser destruído, agora o Putin vai ser destruído. E se não for? O que vem pela frente? O que isso está custando ao mundo? Olha aqui, já está custando ao Brasil. Desculpem, eu não vou endossar essa ação dos Estados Unidos. Nós já estamos com um problema aqui. Não é? Dos Estados Unidos e da União Europeia. Assim como eu não endosso a guerra, assim como eu não endosso a invasão, é preciso que alguém fale em negociação. O primeiro encontro real de alto nível vai acontecer quinta-feira na Turquia, se não for cancelado. Só na quinta-feira. Um negociador escolhido pela Ucrânia foi assassinado pelas forças ucranianas. Acusado de traição. Assassinato extrajudicial. E isso passou pelo Ocidente como se fosse a coisa mais normal do mundo. Estamos todos loucos? Hã? A crise que pode se que pode tomar o mundo não é uma brincadeirinha de criança. Não é assim, puxa vida, vamos tirar esse homem mau da brincadeira, vamos punir na historinha infantil essa pessoa má. Não é assim, não. Mas aí não adianta, quer dizer, quando você estabelecido um padrão, estabelecidas inclusive falsas associações, e para isso também o McNamara chamava atenção no filme, sob a névoa da guerra, você tem de ver. Você que me ouve. Hã? Aí tudo se justifica. Então diz assim, bom, é o novo Hitler. Bom, se é o novo Hitler, então tudo vale. Mas isso é verdade? Não, não é verdade. Isso é falso. Uma associação, inclusive, absurda. Hã? E, notem, as coisas estão piorando a cada dia e nós estamos longe de estar no pior que pode acontecer. E eu não me refiro só aqui à questão nuclear, estou falando da questão da economia mesmo. Nós podemos ter aí um problema na produção agropecuária brasileira gigantesco. Gigantesco. Ah, não é só da agricultura com fertilizante? Não, o fertilizante produz aquilo que faz ração. Será bom para quem? Ah, então deixa ele invadir quem quiser, mas quem disse que é isso? Isso é falso também, é outra ideia falsa. Ah, se ele invade agora, depois ele vai de outro, depois ele vai de outro, depois ele vai de... Nem existem tantos países a serem invadidos assim. A OTAN já tomou conta de quase todos ali. Seria guerra mundial? Não parece que ele queira também. negociar sem piorar as coisas é um dever. Você não pode entrar numa briga para corrigir uma injustiça provocando mais danos do que havia antes da sua entrada. Faz sentido o que eu estou falando, menino?
Completamente.
Sim. Porra! Uhum. É uma questão elementar. Você vai entrar e vai provocar mais danos do que havia antes? Ah, não, às vezes o preço da liberdade é fazer correr sangue. O Churchill mesmo falou sangue, suor e lágrimas. Bom, sangue, suor e lágrimas quando havia, sim, um tirano que queria tomar conta da Europa. Mas é o caso? Não é o caso. Parem com isso. De superestimar isso, porque, afinal de contas, os Estados Unidos estão ali numa aventura que, para eles, tem um sentido. Para a Europa tem outro, já vou falar. E sem contar que, obviamente, isso atende, inclusive, ao interesse de um grupo político dos Estados Unidos. É claro que o Joe Biden está se aproveitando disso para tentar ver se sai ali de um, digamos assim, de um momento ruim da reputação dele política depois do desastre que aconteceu no Afeganistão. A ele interessou fazer a coisa escalar. Só que está passando de todos os limites razoáveis. Com consequências que podem sim ser catastróficas. E nós vamos ver aqui. Há inclusive muita desinformação que está servindo para fazer meme. Hoje, acho que foi o Igor Diallo na Folha que disse, sem dúvida, a Ucrânia está ganhando a guerra no TikTok, a Rússia está perdendo. Mas a guerra não é feita no TikTok. É feita em outro lugar. Ah? Vamos pensar bem. Vamos à catástrofe do dia, vai.
Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou o fechamento dos portos americanos para importação de petróleo russo. Na prática, ele proibiu as empresas americanas de comprarem o produto vindo da Rússia, que respondia por mais ou menos 10% do total importado. O Biden afirmou que a decisão vai trazer custos para o país, mas ressaltou que o mundo está unido contra a guerra de Vladimir Putin. Segundo Joe Biden, é preciso aumentar a pressão contra a máquina de guerra russa. Havia expectativa de que o Reino Unido fosse aderir a essa medida dos Estados Unidos, o que não aconteceu. Londres indicou apenas que vai aos poucos deixando de comprar o óleo russo. Até o momento, nenhum outro país adotou uma sanção parecida.
Ele falou que o malucão lá disse que pode fazê-lo até o fim de 2022. Enfim, sabe qual é o problema? Os Estados Unidos importam 10% do petróleo que eles consomem. Eles são grandes produtores de petróleo. Entende? Para os Estados Unidos, essa medida não é relevante. Ah, pode subir o preço do petróleo? Bom. Agora, a Alemanha, por exemplo, depende de 55% do seu gás vem da Rússia. Metade do carvão vem da Rússia. E 35% do petróleo. Sabe que economia realmente está começando a entrar numa rota perigosa? A alemã. Aquela que é hoje a terceira potência do mundo, a primeira europeia, pode estar se complicando bastante. Razão porque, enquanto a Angela Merkel estava lá, isso não acontecia. Os Estados Unidos se aproveitam, inclusive, do momento de fragilidade. Esse Olaf Scholz até agora está se mostrando um enorme nada, né, sem voz política, sem importância, né, sem relevância, permitindo que os interesses alemães sejam ignorados nesse negócio, né? O liderança europeia ruim também, preciso passar óleo nessa cadeira aqui. Uhum. O Macron tentou aparecer num dado momento como negociador, também não conseguiu. Agora, isso para a Europa pode ser um problema. E o Putin? É o Putin. Nós fizemos a brincadeira aqui, já o Capozzi ainda não estava, o Capozzi, mas eu lembrei o seguinte: se você um dia topar com uma onça aí, eu sei que você gosta muito de ir pro mato.
Tá? Gosto mesmo.
Você topando com uma onça, não que você vá matar a onça, né? Você é uma pessoa boa. Mas você, ah, vou dar uma cutucadinha na onça, né? Um bicho em extinção deve estar querendo carinho. Não vai, né? Porque o fato do bicho estar em extinção não quer dizer que não coma a sua cabeça.
Exato.
É. Entendeu? A espécie está em extinção. Infelizmente, aliás. Mas ainda pode comer sua cabeça. Aquele exemplar. O fato de o Putin ser, como eu chamei aqui uma vez, um old school, né? Não quer dizer que ele não possa provocar grandes sortilégios. E ele disse que vai retalhar. É isso aí, Bruno.
O Vladimir Putin reagiu ao embargo dos Estados Unidos ao petróleo e ao gás natural do país dele, anunciando que vai proibir ou limitar o comércio de matérias-primas da Rússia até o fim deste ano. A lista de produtos e países que serão afetados será elaborada em até 2 dias, segundo o decreto presidencial divulgado pelo Kremlin. Com isso, a Rússia nem venderá, nem comprará produtos básicos. A principal retaliação russa deverá ocorrer contra a Europa. Ontem, a vice-premier Alexander Novak disse que o gasoduto Nord Stream 1, que leva até 55 bilhões de metros cúbicos de gás todo ano da Rússia para a Alemanha, poderá ser fechado. Quanto ao petróleo, Novak advertiu que o preço do barril poderia chegar a 300 dólares. Lembrando, Reinaldo, que a Rússia é o segundo maior exportador de petróleo do mundo, atrás apenas da Arábia Saudita.
Tá aí, né? E até ironizei ontem aqui, né? Os Estados Unidos, não vamos. O mundo não pode comprar petróleo de países autoritários, Bob Furuya. Uhum. E aí fica ruim, né?
É.
Fica ruim. Porque aí, então, vamos ter que viver de luz. Como ainda não dá para viver de luz, tomara que um dia dê. Tomara que um dia dê. Mas ainda não dá? Então vai ter que ser. Agora, imagine vocês. Falar assim, o Putin jamais cortaria o fornecimento de gás da Alemanha. Alguém está tendo algum cuidado em não cortar alguma coisa da Rússia? Ah, não, mas a Rússia é bandida. Ok. Não tem problema. A Rússia não, Putin. Putin. Agora, essas imposições de sanções todas, e as sanções são muito discutidas mundo afora, essa ideia de que as sanções são indolores, as sanções não são indolores, as sanções punem gravemente as populações. Aliás, quando aplicadas sobre países pobres, sabe o que costuma acontecer? Os ditadores locais dão um jeito de se virar, para eles tudo bem, sempre conseguem o bom, o melhor e o necessário, e a população que sofre. A presunção é de que a população acabe derrubando o governante, o que quase nunca também acontece. Então, Putin cometeu um crime, transgrediu uma lei internacional, não é aceitável que um país, contrariado com isso ou com aquilo, vá e invada o outro, um país soberano. Agora, uma vez tendo acontecido, é preciso, antes de adotar medidas que correspondem também a invasões, mas de outro modo, é preciso que se tente negociar para não piorar aquilo que já é ruim. O que há de errado nisso que eu estou falando? Ah, sabe o que há de errado? É que com Hitler aconteceu assim. Primeiro Hitler anexou a Áustria, depois ele foi e anexou os Sudetos, e aí a França e os Estados Unidos não fizeram nada. Aí o Churchill disse sobre o Daladier e o Chamberlain, entre a desonra e a guerra, eles escolheram a desonra e terão a guerra. Tudo isso é retórica muito bacana, muito legal, eu também sei, assim, decore salteado, mas não se aplica ao caso. Não se aplica ao caso. Esta associação é incorreta e indevida. Isso é pura ilação. Agora, se acham que o mundo está indo num bom caminho assim, eu vejo assim, de algum modo, o presidente americano deve estar dizendo: finalmente eu tenho a Europa a meus pés. Porque o único país que, de algum modo, resistia, de fato, à hegemonia americana no bloco, resistia, tinha suas próprias demandas, era a Alemanha, na prática. Quem mais produz discurso contra os Estados Unidos na Europa, discurso independentista, isto é, nós temos a nossa própria, é a França, sempre foi assim, né? Desde De Gaulle, né? Quer dizer, desde antes a França, com seu orgulho, mas eu estou falando dessa coisa da Estados Unidos emerge como potência e tem um país europeu que diz: calma lá, que vocês são muito jovens para ser potência, nós somos mais antigos, né? Mas a França, mais discurso do que coisa efetiva. A Alemanha, sim, com o seu tamanho, com a sua economia, essa tinha instrumento, falar: opa, calma, peraí. Muitas vezes. Os Estados Unidos, deve ter gente ali falando: tá vendo? Agora, finalmente, agora sim, agora a hegemonia para valer. Tem um outro país que fala pouco, vê muito e tem porte, digamos assim. Vai lá.
É a China, Reinaldo. E o presidente chinês Xi Jinping voltou a se manifestar hoje sobre o conflito na Ucrânia. Fez uma videoconferência com o presidente da França, Emmanuel Macron, e também com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. E o Xi Jinping manteve a posição chinesa dos últimos dias. Lamentou os confrontos, defendeu o diálogo e disse entender também as preocupações da Rússia em relação à segurança. O líder chinês também pediu uma contenção máxima para evitar uma grande crise humanitária na região.
Olha, queridos, eu já disse aqui uma vez, quem, na verdade, sai numa posição, não de superioridade, não é que esteja gostando da guerra, mas quem consolida a sua posição no mundo é a China. E não estou dizendo que a China procurou isso, até porque não procurou. Procurou? Não. Provocou o que está acontecendo? Não. Agora, fica evidente que ela está dando o suporte necessário à Rússia à medida que se nega a romper com a Rússia ou a impor sanções, adotar sanções, até porque as sanções não valem para a China, né? E, na medida do possível, procurará absorver aquilo que puder absorver. Né? Todo o petróleo russo, se o mundo parar de comprar petróleo russo, vai para a China? Não, não dá, não tem. Agora, evidentemente, a China está observando isso, digamos, com olhos muito interessados. Os interesses da China e da Rússia coincidem em tudo? Não coincidem em tudo. Certamente o Putin detestaria ficar como um subordinado da China. Não acho que ficará como subordinado, mas evidentemente dependerá em grande medida da China. Lembrando que outro grande país, e juntos eles formam ali um terço da humanidade, também não quer aplicar sanções contra a Rússia, que é a Índia. Porque todos esses países estão reconhecendo, inclusive, que suas economias podem ter sérios prejuízos. Muito mais do que a economia americana. E os mercados? Vai lá.
A decisão dos Estados Unidos levou a uma nova disparada no preço do petróleo perto das 2 da tarde, Reinaldo, horário de Brasília. O barril do petróleo Brent, que é referência na Europa, subia 7%, negociado a quase 132 dólares. Já o barril WTI, que é vendido nos Estados Unidos, tinha alta de 6,88% a 127 dólares. Agora, no fim da tarde, o Brent registrou alta de quase 6% aos 129 dólares. Aqui no Brasil, a bolsa caiu 0,28%, o dólar também caiu 0,52%, negociado agora a R$ 5,05.
E a gasolina? Tem um problema com a gasolina aqui, nossa. Vai acontecer o quê?
O governo brasileiro ainda não decidiu, Reinaldo, o que, que ele vai fazer com o preço dos combustíveis. O presidente Bolsonaro defendeu abertamente que a Petrobras segure os repasses e as ações da Petrobras despencaram depois disso. O Ministério da Economia vinha defendendo a aprovação das medidas que tramitam no Congresso, sob a relatoria do senador Jean Paul Prats, PT do Rio Grande do Norte, incluindo a proposta de mudança no cálculo de reajuste, que sugere uma média dos preços. No entanto, no curto prazo, numa mudança de postura considerada até inesperada pelo mercado, a pasta, o Ministério da Economia, sugeriu que a Petrobras ofereça uma cota de contribuição ao alívio dessa crise, absorvendo a alta do preço internacional e segurando os reajustes, pelo menos provisoriamente, né? Decretar a calamidade seria uma segunda opção, caso o conflito se prolongasse. Estuda-se ainda, Reinaldo, a criação de uma espécie de colchão, de uma conta cujos recursos seriam usados para amortecer o efeito da variação do petróleo no mercado internacional, coisa que você já falou aqui.
Eu tenho falado isso desde lá, insisto, do governo Temer, né, que é preciso criar alguma forma de estabilização do preço dos combustíveis. Veja só, pedir só para a Petrobras agasalhar o prejuízo, isso não dá certo. Levaria no limite até desabastecimento, porque 20% do petróleo, né, que acaba sendo consumido aqui na forma de combustível, já está em mãos privadas. Você pode pedir para a Petrobras, que é uma empresa com controle público, né? Empresa mista, mas de controle público. Olha, espera um pouco, mas você vai pedir para a empresa privada, ela não vai fazer. Simplesmente ela para de importar. Por que eu vou importar para ter prejuízo? Né? Hoje já, né, há uma defasagem de 26% no preço da gasolina, me referindo à refinaria, tá? E de 30% no diesel. O que o governo faz? Alguns países estão adotando soluções. Portugal, pequenininho, está dando vouchers. Né? O Japão subsidia combustível dos pescadores, que é importante para a economia local. Nós vamos fazer o quê? Né? Uma saída é a Petrobras continua a cobrar o preço, acabou, e o governo subsidia. Agora, quanto tempo vai durar a crise? É incerto. Vai se resolver? Quinta-feira agora, baixa um santo lá na Turquia, né? E aí diz assim, Putin, você quer que a gente... né, Ucrânia, você quer que a Crimeia seja sua definitivamente, que a gente reconheça a independência ali do leste da Ucrânia, que tem maioria russa, e você quer também que a gente não entre mais na OTAN. E coloque isso na Constituição. O que é que a Ucrânia vai ceder aqui? Por exemplo, eu entendo, ainda que dê a Crimeia, ainda que dê, que reconheça a autonomia, sem um acordo sobre a OTAN, não vai ter acordo nenhum. Sei. Quanto tempo pode demorar isso? A Rússia será finalmente asfixiada e voltará para o seu cantinho com o rabo entre as pernas. Existe essa personagem, gente? Existe a personagem que está até aqui de ogiva nuclear que volta com o rabo entre as pernas? Hein? Você pega o chicote, bate o chicote, bate o chicote, bate o chicote, ô Bob Furuya, e finalmente um leão vira vegetariano. Vira?
Não.
Não vira. Então isso pode demorar muito. Aí, quanto tempo o Brasil suportaria isso? Que haverá impacto? Haverá impacto. Isso. A qualquer que seja a saída. Agora, fazer como ouço alguns por aí dizer, olha, o preço é esse, dane-se, aí também corresponde a pedir que governos se suicidem, que é outra coisa que, assim, às vezes até se suicida, mas é involuntário. Eu sei que fica parecendo uma expressão estranha, mas assim, o país não se dá conta, o governante não se dá conta de que está caminhando pro abismo. Agora, deixar a gasolina para 8, 9, 10, sem nenhuma forma de intervenção, isso não vai acontecer. Pura e simplesmente. Qual é a maneira que causa menos transtornos? Sim, se determinar, a Petrobras vai agasalhar o prejuízo e dane-se, além, né, desse desembolso, desse rombo de caixa, que é o que efetivamente acontece, as ações vão despencar. Isso é interessante? Não parece que seja o melhor caminho. Para fazer acolchoado, o dinheiro vem de onde? Dá para fazer acolchoado com teto de gastos? Eu acho que não. Alguma outra saída à vista? Não vejo, mas aí, agora, que alguma haverá, haverá. Isso. Só com ICMS resolve? Os estados param de cobrar ICMS. Eles têm condições de fazer isso? Não. Uma redução drástica de ICMS, redução, portanto, do caixa dos estados, é a resposta? A incidência no preço final seria muito pequena. Não só não resolve para o consumidor, como cria rombo de caixa nos estados. Né? E a conta positiva dos estados foi muito importante para fazer o superávit primário do setor público no Brasil. Olha, são equilíbrios delicados. Não é assim. Ah, mas fala lá para a turminha que quer guerra, a turminha que vai pegar o Putin. A tia do Zap, que virou comentarista internacional, ela quer pegar o Putin. Como se eu tivesse alguma simpatia por esse senhor. Agora eu quero saber a consequência aqui interna. Qual vai ser? Hã? Oi, caramba. Corredores humanitários, vai.
Além dessa questão do petróleo, Reinaldo, outro destaque do dia foi o início da operação nos corredores humanitários. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, autorizou um cessar-fogo temporário em 5 cidades da Ucrânia para retirada de civis. Os corredores humanitários foram abertos na capital Kiev, em Irpin, Kharkiv, Sumi e Mariupol. Os comboios, segundo as agências internacionais, são compostos por ônibus e veículos particulares, mas os destinos não foram informados. A tendência é que se dirijam para os países vizinhos. A ONU disse hoje que o número de refugiados na Ucrânia chegou a 2 milhões de pessoas, quantidade que pode aumentar para 5 milhões, dependendo da duração do conflito. Lembrando que os corredores humanitários foram acertados nas 3 primeiras rodadas de negociações entre os países. Uma quarta rodada está marcada para esta quinta-feira. Dessa vez, vão participar os ministros das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e da Ucrânia, Dmytro Kuleba.
Olha, só uma coisa que é importante, tá? Sim, Putin já perdeu a guerra. Até falei isso aqui antes. Guerra de narrativa, guerra de tudo. A Rússia vai entrar numa crise econômica terrível. Vai ser muito difícil. Vamos ver como é que é a coisa interna lá, se ele se segura no poder. Agora, esta batalha, a coisa da Ucrânia, Acho que foi o Igor, que eu já citei aqui hoje, da Folha. A guerra não é no TikTok que acontece, tá? É lá na Ucrânia. E na Ucrânia, não, a Rússia não está perdendo. A Rússia está avançando. E domina hoje áreas muito sensíveis. E prepara o cerco a Kiev. E se as coisas saírem muito errado, eles vão tomar Kiev. E aí você pode ter muitos milhares de mortos. Aliás, o fato, agora, e como o raciocínio lógico anda em baixa, o fato de a Rússia estar abrindo corredores humanitários, e ela está abrindo corredores humanitários, e está anunciando, que percebeu que os outros anúncios deixaram para os outros e não acontecia, sinal de que considera que as coisas estão sob relativo controle. Mas há um outro dado escandaloso para o qual ninguém está dando atenção, que eu vou tratar daqui a pouco a partir da próxima notícia. Mas coloca uma coisa na sua cabeça. O enfrentamento bélico propriamente, não, a Rússia não está perdendo. Você pode até lamentar, mas eles estão avançando. Olhe o mapa. Coisa de perto de 25% do território ucraniano já estão ocupadas áreas sensíveis. E se tomar Kiev, acabou. Só que isso há um custo formidável em vidas humanas, inclusive. Ah, e o encantador de ocidentes, vai.
Volodymyr Zelensky, Reinaldo, presidente da Ucrânia, discursou agora à tarde por videoconferência no parlamento do Reino Unido, pediu ao premier Boris Johnson que reconheça a Rússia como um estado terrorista. Também disse que o terror russo não é só contra a Ucrânia, mas contra o mundo todo. E aí ele foi aplaudido pelos parlamentares britânicos. Mais cedo, Zelensky divulgou um vídeo no seu canal no Telegram para mostrar que ele continua na capital Kiev. Aparece na rua da capital, nas ruas, né, de Kiev. Os britânicos também se manifestaram mais cedo. O ministro da Defesa do Reino Unido, o Ben Wallace, disse que as forças militares russas tiveram perdas significativas e que estariam desesperadas.
Pois é, isso daí, assim, olha, se, como disse McNamara, as pessoas querem continuar a ver aquilo em que acreditam, que é uma diferença, né? Acreditar naquilo que vê. Aliás, você também não pode acreditar em tudo que vê, porque às vezes a vista engana, né? O que está acontecendo é outra coisa. E nem só ver aquilo em que acredita. Bom, se as forças russas estão desesperadas, então a Ucrânia está ganhando a guerra. Já disse isso aqui outro dia. Né? Ah, morreram outro dia, disse o Zelensky, 7 mil russos. Agora acho que aumentou o número, né? Só 2 mil ucranianos. Então tá bom, então vocês estão vencendo. Olha aqui. Presta atenção. Já existem quase 2 milhões de refugiados. Quase 2 milhões de refugiados. E tem uma perversidade, e eu acho muito impressionante que isso passe assim como se fosse a coisa mais normal do mundo. Os homens de 18 a 60 anos estão proibidos de deixar a Ucrânia. Os civis. Esses quase 2 milhões de refugiados são mulheres, crianças e homens acima de 60. Oi, Bob Furui, eu já seria idoso, não ia nem ter que participar.
Eu tava ferrado, né?
Vocês estavam.
É, a gente tava no
Quer dizer, eu com
front ali.
60 não sei, com 60 fica ou com 60 vai, não sei qual é o corte. Agora falando sério, quantos seriam os refugiados se os civis pudessem sair livremente da Ucrânia? 4 milhões já? 10% do país? E a Ucrânia está ganhando a guerra? Gente. Onde é que nós botamos objetividade jornalística? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Putin, um pulha, um canalha, um violento. Tá. Mas o Zelensky transformou civis em soldados compulsórios. Raramente se viu isso na história. Raramente se viu isso na história. Quem tem a obrigação da luta, a obrigação, são os militares. Se as pessoas quiserem, elas participam de guerras civis, de guerras de resistência, que seria o caso. Agora, ser obrigado a participar, ser obrigado a lutar, não poder sair do país, daí que há relatos de pessoas que estão sendo executadas nas ruas porque há suspeita de que elas sejam espiãs. E se o cara não quer ir? E se o cara não quer lutar? Ah, não, ele tem obrigação de lutar porque o país dele está sendo invadido. Ora! E o Zelensky sendo tratado como o Churchill da Ucrânia? A dona Zelenska, e eu não estou fazendo piada, porque o russo tem isso, mulher, sobrenome,
o nome é esse
marido,
mesmo.
No feminino. Olena Zelenska. A dona Zelenska coloca nas redes sociais foto de crianças mortas. Vocês consideram isso tudo razoável? O Zelensky disse que quer negociar. Ele quer negociar, mas ele disse que a Rússia deveria ser declarada um Estado terrorista. Há alguma chance de a Rússia ser declarada um Estado terrorista? Quer dizer, quando a OTAN ouve isso, quando os Estados Unidos ouvem isso, eles próprios não pensam, meu Deus do céu, onde foi que nos metemos? Não? E é claro que enfim, a Rússia está propondo uma espécie de volta à Guerra Fria, de não ataque, de respeito aos espaços. Congelando o estágio agora, duvido. Será que a Rússia quer mesmo invadir todos os países que é da União Soviética? Isso é uma bobagem. Agora, você que vai querer mais debate sobre isso, né, eu já me estendi bastante, hoje, a partir das 20h30, tá, no Zirigdum, no Clubhouse, eu e Leandro De Mori vamos entrevistar Jamil Chad. Jamil Chad, que é do UOL, Jamil Chad, que é colunista da Band News, né, da TV, e que um cara que acompanha isso de perto, um grande jornalista. Então, no Zirigdum, às 20h30.
E tá, é da rádio também, viu, Rei?
Ah, é da rádio. Ah, tá na rádio, é verdade.
É nós também.
É rádio, nós também, pronto. Então, agora tá completo. Vamos conversar com o Jamil Chad, tá bom? É isso, vamos conversar.
Quem gosta de acompanhar todas as notícias não pode perder essa que a Sky preparou com exclusividade para você. Na Sky você tem a programação mais completa na sua TV, celular ou computador para ficar por dentro das notícias, filmes, séries e muito mais, onde e quando quiser. Tudo isso sem pagar mensalidade com o Sky pré-pago. Recarregue quando quiser a partir de R$14,90. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Ligue agora mesmo para 0800-940-2357. Não esquece, 0800-940-2357 e vem para a Sky.
Quer tornar a sua Páscoa ainda mais gostosa sem abrir mão da economia? Então vem já para a Páscoa Atacadão. Tem produtos Kinder, Lacta, Nestlé, Noggenbauer, Hershey's, Arcor e muito mais. Tudo para você que tem um negócio e quer lucrar nessa Páscoa. É isso mesmo. Você ainda pode pagar tudo com as principais bandeiras de cartões de crédito ou vales alimentação. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br/lojas.
Lá em casa tem sabor,
lá em casa tem Italac,
lá em casa tem amor,
no Brasil inteiro tem
Italac, lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
E você sabe que nisso daí, de mulher, eu sou muito... Ah, não. É? Eu tô invertendo, né? Não. Ô, Reinaldo Burro. Ups. Tava olhando. Já tava me antecipando disso daí. É, não. Vamos falar de uma outra coisa? Olha aí. Vamos lá, vai.
Preço do trigo, Reinaldo, na Bolsa de Chicago, bateu ontem um recorde histórico de $12,94. Marca supera a cotação atingida em março de 2008, recorde anterior, no tempo do boom das commodities, né? Desde o início do confronto, lá na Ucrânia, trigo já subiu...
Ficou ruim. O boom de commodities.
isso. Desde o início do confronto lá na Ucrânia, trigo já subiu 46% lá em Chicago. No interior do Rio Grande do Sul, tonelada do grão atingiu R$ 1.960, preço recorde, alta de 26% em uma semana, segundo a consultoria Safras e Mercado. A disparada da cotação do trigo começa a ser sentida nos supermercados. A Associação Paulista do Setor relata que os preços da farinha já teriam aumentado 15% na última semana, o óleo de soja ficou 20% mais caro no mesmo período.
Olha, se alguém imagina que, ah, não, vai acontecer só essa coisa aí com o petróleo e pronto, vai subir. Primeiro que, evidentemente, uma elevação dos combustíveis, a gente sabe o impacto que isso tem. Né? Tem o chamado poder de dispersão, vai para todos os preços. Agora, o trigo em particular, né, e a Rússia é um país, um grande exportador de trigo, o trigo em particular já está nas alturas, vai afetar a vida dos pobres. Eu, assim, Reinaldo, os destinos da humanidade sendo decididos lá na Ucrânia, e você aí preocupado com o preço do trigo. Menos porque não é assim. Vamos começar a botar essa bola no chão. Sim, eu acho que a Rússia tem de arcar com o peso daquilo que fez, o Putin tem que arcar com o peso que fez. Agora, da maneira como estão fazendo, evidentemente, não. Razão porque a posição do Itamaraty na ONU está correta contra a invasão, mas as sanções estão assumindo uma dimensão. Aliás, é a mesma posição da Turquia também. Ô, Turquia, mas não interessa a democracia, a questão são os interesses nacionais. Quais são os internacionais aí? Os dos Estados Unidos estão preservados. E a mina de potássio aí, vamos aproveitar para ocupar essas terras de índio aí.
O presidente Jair Bolsonaro, Reinaldo, afirmou que a guerra entre Rússia e Ucrânia trouxe uma boa oportunidade para o Brasil aprovar a exploração mineral em terras indígenas. Ele argumenta que essa exploração ajudaria o país a superar a dependência dos fertilizantes russos. Em vez de importarmos potássio, extrairíamos esse material da região amazônica. Acontece, Reinaldo, que um levantamento feito pelo jornal Estado de São Paulo mostra que, no estado do Amazonas, a maioria das minas de potássio está localizada fora dos territórios indígenas, ou seja, os dados contrariam as declarações do presidente. O levantamento do Estadão foi feito com base em informações da Agência Nacional de Mineração e da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral e Mineração.
Bom, ainda bem, né, gente, que contraria.
Exato.
Pronto. Ainda bem, vamos lá, vamos fazer, vamos começar a extrair, produzir aqui, não precisa ir de terra indígena. O presidente pode estar um pouco atrapalhado. O que é muito comum, eu me atrapalho um pouco aí, às vezes. Você vai ver, eu tentei elogiar a mulher aí, fiz tudo errado. É isso aí, aí.
Rebuliço. No dicionário significa grande agitação, confusão, desordem. No Beto Carreiro World...
Já tá rolando a nova atração mais bagunçada e radical do Beto Carreiro World. E aí, encara esse rebuliço? Viva agora!
Seu caminho.
A Avenida Paulista vai melhorando aos poucos, viu? Tínhamos uma manifestação por ali, né, que fechou a Paulista, complicou todo o trânsito. Ainda temos algumas interdições por ali, mas a manifestação agora se dirige à Praça Roosevelt. Eles estão descendo ali pela região da Rua Augusta. Então a Rua Augusta está complicada, a Consolação também muito complicada na descida aí em direção à Praça Roosevelt. Chegou o inovador NexGard Spectrum, uma solução completa contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos em um delicioso tablete. É um e pronto. Compre agora.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
De mulher eu entendo. Vai, fala tudo aí, vai.
De olho no eleitorado feminino, que as pesquisas mostram que rejeita, né, o presidente, Jair Bolsonaro participou hoje de uma mega cerimônia em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Chamou as mulheres do primeiro escalão, primeira-dama Michelle, e até as repórteres, Reinaldo, as jornalistas presentes para um café da manhã. A banda da guarda presidencial tocou músicas como Maria Maria, do Milton Nascimento, e Smells Like Teen Spirit, do Nirvana. Na cerimônia em si, o Bolsonaro falou de investimentos na área e disse que o governo dele foi o que mais prendeu o machão agressor até agora. O evento também marcou a assinatura de um decreto para a distribuição gratuita de absorventes para mulheres pobres e vulneráveis. Iniciativa em si é boa, o problema é que o presidente tinha vetado esse mesmo projeto vindo do Congresso no ano passado, agora resolveu passar por decreto.
É, aí percebeu que, né, enfim, tinha feito bobagem, porque as coisas tinham... E aí ele foi falar, deu uma pequena gafe também, gente, ele tá aprendendo, o Bolsonaro, vocês têm que entender o seguinte, o Bolsonaro ainda está em processo de desconstrução. Essa coisa, machão, hétero, top, sapatênis, ele ainda tá em processo de desconstrução, gente, calma, né? Até ele chegar a ser um esquerdo macho...
Tem chão.
Tá tentando. Né, Bob? Até ele virar um esquerdo macho...
Tem chão, viu?
Oxe. Tem chão, mas tem chão. Tem chão. Obviamente eu vou mudar o título desse bloco do vídeo, depois mando outro. Vai lá, vai. O que que tem aí? Vai.
O Bolsonaro resolveu discursar nesse evento do Dia da Mulher, né, Reinaldo? Fez uma homenagem pra elas e aí veio a gafe.
Eu vou falar uma coisa lá,
Só
de improviso,
que...
né? De improviso.
Não planejou, veio uma gafe, disse que as mulheres estão, abre aspas para Jair Bolsonaro, praticamente integradas à sociedade. Como se elas não fizessem parte antes, né, Reinaldo? Vamos assistir essa gafe, então, aqui.
Lá naquele meu tempo, é história. Ou a mulher era professora ou dona de casa. Praticamente, dificilmente, uma mulher fazia algo diferente disso. Lá nos anos 50, 60. Hoje em dia, as mulheres são praticamente integradas à sociedade. Nós as auxiliamos. Nós estamos sempre ao lado dela. Não podemos mais viver sem ela.
Justiça, assim, não, eu entendo. Gente, eu juro que ele não tentou ser esse desastre.
Ele se esforçou, Reinaldo. Ele se esforçou.
Sabe gente que não é racista, que tem até amigo negro? Sabe, né? Você, não, tem até amigo negro. Né? Eu, então, na empregada de casa é negro, não sou racista. Temos que estar ao lado, temos que não sei o que, praticamente integrar. Você mesmo falou daquela Simone de não sei quem aí. Aquela, eu fui ver, procurar aqui, não encontrei. BVVVVE aí. Ela não falou o quê? Que aprende a ser mulher, pô? Tô falando, tá se integrando aí. É isso, tá em processo de desconstrução. Tá em processo de desconstrução. Mais uns 80 anos será um autêntico esquerdomacho.
Chega lá.
Hétero top. Rapidamente, o menor orçamento das mulheres, vai.
Apesar dessa tentativa de mostrar que o governo defende as mulheres, números estão jogando contra. Investimentos para o combate à violência contra a mulher, por exemplo, atingiram o menor nível dos últimos anos. Segundo o levantamento do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o orçamento de 2022 reservou apenas 43 milhões de reais em recursos voltados para isso no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Só para a gente comparar, 2021 tinham sido 61 milhões, 2020, 132 milhões, 2014, governo Dilma, 273 milhões de reais.
E também, né, para encerrar aí, eu vou fazer um encontro com as mulheres, dá uma resumida aí, que o seu Reinaldo história tempo, fica falando até pelo... Né?
É uma imagem que circulou bastante nas redes sociais. Hoje foi um anúncio de um evento em homenagem às mulheres, Reinaldo. O Grupo Voto promove na próxima quinta-feira um encontro para discutir a participação feminina na política, mas... Onde estão as mulheres para falar sobre isso? Tem apenas, olha só, gente importante, mas o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Economia Paulo Guedes, o presidente da Câmara Arthur Lira, nenhuma mulher entre as palestrantes.
Pra quê? Né? É, tá falando o quê? Você também faz um programa aí com três homens? Ah, é verdade, acidentalmente esse programa tem três homens, mas a rádio tem mais ou menos meio a meio, não sei exatamente a porcentagem, mas
tem mais mulheres.
Tem mais mulheres.
Tem mais mulheres na redação.
Tem mais mulheres?
É, tem mais mulheres.
É, agora, sobretudo, tem uma mulher que todos tememos, que é a diretora. A Sheila Magalhães. Que eu chamo, por causa do temperamento dela, de Sheila Mandalhães. Entenderam? Então. É, não, mentira. Parabéns a Sheila e a todas as mulheres da Band News FM. Muito bem, vamos para os comerciais.
Interrompemos a sua programação para uma notícia de última hora. Agora você pode ter Sky com a melhor programação a partir de R$14,90 com Sky pré-pago. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem notícias 24 horas, séries, filmes, esportes, os desenhos que a criançada adora e muito mais para a diversão ser completa. E você ainda pode escolher onde e quando assistir. Pode ser pelo celular, TV ou no computador. Ou seja, enquanto você acompanha o jornal, as crianças assistem aos desenhos preferidos. Quem tem Sky pré-pago, compra o equipamento parcelado em até 12 vezes sem juros e tem a melhor programação sem mensalidade. Você recarrega quando quiser. Tem recargas de 3, 7, 15 e até 30 dias. E tudo isso a partir de R$14,90. Não é fake news. Agora você pode ter toda a programação da Sky. Assistir de onde quiser a partir de R$14,90. Quer notícia melhor que essa? Não perca tempo e garanta Sky pré-pago para sua casa agora mesmo. Ligue 0800-940-2357. Não esquece, hein? 0800-940-2357 e vem pra Sky.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Por imposição da lei, a Voz do Brasil será transmitida para São Paulo às 11h30 da noite aqui na Band News FM, porque hoje tem futebol aqui na rádio. O Santos encara o Fluminense do Piauí pela Copa do Brasil a partir das 9h30. A transmissão será aberta às 9 da noite, mas até às 7h20 ficamos com o É da Coisa e a verdadeira Voz do Brasil.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, estamos de volta. E o deputado Arthur Duval?
Nesse Dia da Mulher, o Podemos anunciou a saída do deputado estadual por São Paulo, Arthur Duval. Segundo a legenda, o pedido de desfiliação partiu do próprio parlamentar. Arthur enfrentava um processo administrativo interno depois das declarações machistas, sexistas que ele fez sobre as refugiadas ucranianas. Mesmo com a saída, parlamentar ainda terá de responder por essas declarações à Alesp, Assembleia Legislativa. Já são pelo menos 12 pedidos de cassação do mandato dele. Arthur Duval também pediu ontem à noite o afastamento do MBL, Movimento Brasil Livre, movimento que já se articula para defender o aliado. Em carta aos colegas parlamentares, Duval afirmou que não vai concorrer à reeleição e que espera uma pena justa.
É, o risco aí, evidentemente, é de ser cassado, né? Como o processo não foi aberto ainda, se ele renuncia, ele não perde os direitos políticos. Caso o processo prospere, e depois de aberto, ele não pode mais renunciar e ser cassado, aí ele pode ficar inelegível por 8 anos. Ele dizendo que não vai se recandidatar é uma tentativa de ver se consegue uma pena mais branda, porque pena certamente haverá, né? Tudo isso está caminhando de um jeito muito ruim. Acho que tem reações completamente que estão fora da curva aí. É preciso saber quando se passa dos limites. Passa dos limites, admitir o erro e se penitenciar. né? Os inimigos do MBL não forçaram o Arthur Duval a falar aquelas coisas. O Arthur Duval falou aquelas coisas, né? E aqueles que são seus adversários, seus inimigos, obviamente estão explorando aquelas coisas, assim como o MBL sempre explorou, até de forma maximizada, deslizes de adversários. Isso é do jogo político. Isso é próprio do jogo político. Veja que eu não estou participando de massacre, de nada. Agora, preciso reconhecer que desde a origem havia alguma coisa fora do registro ali, uma operação da política um pouco fora do padrão daquilo que é aceitável na política, né? E como não disse o conselheiro Acácio, as consequências um dia vem depois, né? Sempre vem. E o que é que tem de máscara, rapidinho?
O Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo se reuniu hoje para discutir a liberação do uso obrigatório de máscara em ambientes abertos e nas escolas, Reinaldo. A decisão será divulgada amanhã, mas em entrevista aqui à Band News FM, o secretário de Saúde, Jean Gorenstein, adiantou que a tendência é liberar o uso de máscaras em lugares abertos.
Olha, podendo, se for tecnicamente recomendável, que se faça. Eu quero dizer uma coisa, continuarei a usar, tá? Porque também não quer pegar gripe.
Eu também.
Somos dois.
Três. É isso aí.
O que é aquela viagem com as crianças para Orlando, a sua reunião de negócios na gringa, o intercâmbio do seu filho e a lua de mel da sua amiga têm em comum? Todos passam pelo Bradesco. Além do cartão de crédito e débito internacional e serviços de remessa internacional, agora você também pode comprar dólar ou euro direto pelo app. E mais, pode retirar em até 10 dias no caixa eletrônico habilitado mais próximo de você ou até pegar no caminho para o aeroporto. Agora você já sabe. Antes de embarcar para a sua viagem internacional, passe também no app Bradesco. Câmbio pelo app. Comprou, sacou, partiu.
Seu caminho.
A Avenida dos Bandeirantes está ruim no sentido da Imigrantes, principalmente no pedaço ali entre a Guaraiúva e a passagem pelo viaduto Jabaquara. Roberto Marinho, tá melhor aí para quem sai da Marginal Pinheiros e tenta se aproximar da região do aeroporto. O pior trecho está até o cruzamento com a Santo Amaro. A Avenida Indianópolis, essa vai bem nos dois sentidos. Ajuda muito aí se aproximar da região do Jabaquara. Modo Butantã, a 3 minutos da estação Vila Sônia, linha amarela. Apartamentos de 1 a 3 dormitórios com lazer para toda a família. Acesse even.com.br.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.
Tem lá a sua graça. É. Tem gente que vai procurar inspiração para ideias para o Brasil, é isso?
Isso. O ex-juiz Sérgio Moro prepara uma agenda de viagens internacionais para os próximos meses. Primeiro deve ser para a Alemanha em março, depois em abril. O ex-ministro do governo Bolsonaro planeja ir aos Estados Unidos. A ideia, como você disse, é colher propostas, ideias para o plano de governo de Sérgio Moro. Ele também quer ficar mais conhecido no cenário externo.
Veja você, na Alemanha certamente vai aprender como não depender do gasoduto russo. Nos Estados Unidos, como manter a harmonia global. Não seria mais vantajoso andar um pouco pelo Brasil? Hein? Conhecer Arapiraca, por exemplo. Dois Corvos. É. Eu acho. Vai passar por Delaware, onde fica a sede da Álvares e Marçal, que o contratou aqui. Até agora é um trabalho que a gente não sabe direito o que foi. Não estou dizendo que foi crime, mas quase 4 milhões para trabalhar 9 meses. Uau! Né? Tem que ser bom, né? Tem que realmente ser muito bom. Olha aqui.
Hoje começou a circular uma coisa meio absurda, assim. Moro está muito preocupado com a sua segurança porque sabe que pode ser alvo de atentados. Isso vindo da parte deles. Não serei eu a dizer, não, isso jamais aconteceria. Mas nessas coisas, ou bem você mantém uma segurança rigorosa e não faz alarde desse tipo de coisa, a menos que se tenha algo, ou então se está tentando gerar um tipo de intranquilidade que coisa boa não é. Ô, senhor, o Brasil está aí, cheio de problemas, para o senhor ter ideias, né? A última que o senhor teve, aliás, foi importar um tribunal de exceção lá da Ucrânia, né? Antes disso tudo, quando a Ucrânia, obviamente, não era uma democracia, o que ela não é, né? Mesmo em tempos sem guerra. É isso aí.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Amiga, confesso, ele mexeu comigo, me sacudiu, meu mundo ficou de pernas pro ar. O coração parecia que ia saltar pela boca. Foi amor à primeira volta.
Uau, quem é o Felizardo?
Felizardo, tô falando do rebuliço. Se liga!
Já tá rolando a nova atração mais bagunçada e radical do Beto Carreiro World. E aí, encara esse rebuliço? Viva agora!
Seu caminho.
Marginal do Rio Pinheiros, ruim no sentido da Castelo a partir da Ponte Estaiada até o Parque Vila Lobos e trava no sentido de Interlagos a partir da Ponte Estaiada e vai ruim até o fim. O corredor da Luiz Carlos Berrini, Chucri Zaidan, Cecília Lotenberg está bem carregado, mas até que ajuda aí a driblar o trânsito ruim da Marginal Pinheiros. Aproveite Nissan Kicks com taxa zero e 3 anos de revisão grátis. Venha fazer um test drive na Nissan mais perto de você e descubra toda a atitude do novo Nissan Kicks.
Band News FM.
Quem nem alegre, nem triste, nem poeta, uma citação referente a Cecília Meirelles, né? Na música O Ciúme, de Caetano Veloso, esta maravilha, esta obra-prima. Tchau.
Dorme o sol, a flor do Chico, meio-dia. Tudo esbarra embriagado de seu lume. Dorme Ponte, Pernambuco, Rio, Bahia. Só preta e se viu ferido justo na garganta. Quem nem alegre, nem triste, nem poeta.
Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.